Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Mitos da Gestão. Hoje, nós vamos falar de um fenômeno que parece típico desse tempo de redes sociais e de influencers, mas que, na verdade, talvez seja parte daquilo que nós somos, daquele buraco interno que todos carregamos e daquelas inúmeras perguntas sem resposta que todos nós carregamos ao longo da nossa vida. Hoje, nós vamos falar dos professores espirituais que proliferam nas redes sociais e nos demais canais de mídia que existem por aí. Olha, pessoalmente, eu ainda acredito que esses gurus todos que estão por aí não são necessários. Mas olhando para os dias de hoje, em que todo mundo parece inteiramente mergulhado nas redes, hipnotizado pelos inúmeros conteúdos, pelos celulares e pela informação pulverizada que eles proporcionam, eu penso em como as pessoas podem encontrar a verdade e a paz sem a orientação que só um guru pode entregar. Mas aí eu penso que a verdadeira questão não é saber se um guru é necessário ou não. Hoje eu me pergunto se a verdade e a paz podem ser encontradas por meio de outra pessoa. Tem gente que diz que pode e outros que dizem que não. Nós todos queremos saber a nossa verdade, conhecermos e entendermos a nós mesmos, e penso que a minha opinião, em oposição à opinião de outra pessoa, é algo que não interessa, porque não contribui para a resposta que nós procuramos. E nesse sentido, a pergunta que eu faço em primeiro lugar é: por que nós precisamos de um guru? Dizemos que precisamos de um guru porque estamos confusos e o guru é útil. O guru nos indicará o que é a verdade, nos ajudará a compreender, pois ele deve saber muito mais da vida do que nós. Ele vai agir como pai, como professor, para nos instruir na vida. Ele tem vasta experiência e nós temos pouco. Ele nos ajudará através de sua maior experiência e assim por diante. Por tudo isso, eu acredito que quem melhor examinou essa questão foi Jiddu Krishnamurti. E por isso, eu vou reproduzir a partir de agora as ideias dele sobre essa questão, ok? Basicamente, você vai ao professor porque você está confuso. Olha, se você tivesse clareza sobre a sua própria vida e seus sentimentos, não chegaria nem perto de um guru. Porque se você fosse profundamente feliz, se não tivesse nenhum problema, se você entendesse a vida completamente, você não procuraria nenhum guru. Quando você está confuso, você procura um professor. Você vai até ele para que ele lhe dê um caminho e lhe oriente sobre um modo de vida mais adequado para esclarecer sua própria confusão e, enfim, para encontrar a verdade. Você escolhe o seu guru porque está confuso e espera que ele lhe dê o que você pede. Ou seja, você escolhe um guru que satisfará a sua demanda. Você escolhe de acordo com a gratificação que ele lhe dará e sua escolha depende da sua gratificação. Você não escolhe um guru que diz para você confiar em si mesmo. Você o escolhe de acordo com os seus preconceitos. Assim, já que você escolhe seu guru de acordo com a gratificação que ele lhe proporciona, você não está, na verdade, buscando a verdade, mas uma saída para a confusão. E a saída da confusão é erroneamente chamada de verdade. Vamos examinar primeiro a ideia de que um guru pode esclarecer a nossa confusão. Alguém pode, de fato, esclarecer a nossa confusão? A confusão é o produto das nossas respostas. Nós a criamos. Você acha que alguém criou isso, essa miséria, essa batalha em todos os níveis da existência, dentro e fora? É o resultado da nossa própria falta de conhecimento de nós mesmos. É porque não compreendemos a nós mesmos, aos nossos conflitos, às nossas respostas, às nossas misérias, que nós procuramos um guru que pensamos que nos ajudará a libertar-nos dessa confusão. Nós só podemos nos compreender em relação ao presente. E esse relacionamento em si é que é o nosso guru e não alguém de fora. Se eu não compreender esse relacionamento, tudo que um guru possa dizer será inútil. Porque se eu não compreender o relacionamento, o meu relacionamento com a propriedade, com as pessoas e com as ideias, quem poderá resolver o conflito dentro de mim? Para resolver esse conflito, eu devo compreendê-lo sozinho, o que significa que devo estar consciente de mim mesmo no relacionamento. Para estar consciente, não é necessário nenhum guru. Se eu não me conheço, para que serve um guru? Assim como um líder político é escolhido por aqueles que estão confusos e cuja escolha, portanto, também é confusa, eu escolho um guru. Só posso escolhê-lo de acordo com a minha própria confusão. Portanto, ele, como líder político, está confuso. O que é importante não é quem está certo, se eu estou certo ou se estão certos aqueles que dizem que um guru é necessário. Descobrir por que você precisa de um guru é que é importante. Os gurus existem para a exploração de vários tipos, mas isso é irrelevante. Você, com certeza, vai ficar satisfeito se alguém lhe disser que você está progredindo. Mas a chave da coisa toda é descobrir por que você precisa de um guru. O outro pode lhe indicar o caminho, mas você, no fim do dia, tem que fazer todo o trabalho, mesmo que tenha um guru. E aí, porque você não quer enfrentar isso, você transfere a responsabilidade para o guru. E o guru torna-se inútil quando existe uma partícula sequer de autoconhecimento. Nenhum guru, nenhum livro ou escritura pode lhe dar autoconhecimento. Ele surge quando você está consciente de si mesmo no seu relacionamento com o mundo e as pessoas. Ser é estar relacionado. Não entender esse relacionamento é que é o problema, a miséria, o conflito. Não estar ciente de sua relação com a propriedade é uma das causas de confusão. Se você não conhece a sua relação correta com a propriedade, é provável que haja conflito, o que aumenta o conflito na sociedade. Se você não entende o relacionamento entre você e sua esposa, entre você e seu filho, como pode outra pessoa resolver o conflito que surge desse relacionamento? Da mesma forma com ideias, crenças e assim por diante. Estando confuso no seu relacionamento com as pessoas, com as propriedades, com as ideias, você procura um guru. Se ele for um verdadeiro guru, ele lhe dirá para se compreender primeiro. Você é a fonte de todos os mal-entendidos e confusões. E você só poderá resolver esse conflito quando se compreender nos seus relacionamentos. Você não pode encontrar a verdade através de mais ninguém. A verdade não é algo estático, não tem morada fixa, não é um fim, uma meta. Pelo contrário, ela é dinâmica, alerta, viva. Como pode ser um fim? Se a verdade é um ponto fixo, ela já não é verdade. É então uma mera opinião. A verdade é o desconhecido, e uma mente que procura a verdade nunca a encontrará, pois a mente é feita do conhecido, é o resultado do passado, o resultado do tempo que você pode observar por si mesmo. A mente é um instrumento do conhecido. Portanto, não pode encontrar o desconhecido. Só pode passar do conhecido para o conhecido. Quando a mente procura a verdade sobre a qual leu nos livros, essa verdade é autoprojetada. Pois então a mente está meramente em busca do conhecido, um conhecido que seja mais satisfatório que o anterior. Quando a mente busca a verdade, ela está buscando a sua própria autoprojeção, não a verdade. Afinal, um ideal é autoprojetado, é fictício, irreal. O que é real é o que é, não o contrário. Mas uma mente que procura a realidade, procura Deus, procura o conhecido. Olha, quando você pensa em Deus, o seu Deus é a projeção do seu próprio pensamento, resultado de influências sociais. Você só pode pensar no conhecido. Você não consegue pensar no desconhecido, não consegue se concentrar na verdade. No momento em que você pensa no desconhecido, ele é apenas o conhecido autoprojetado. Deus ou a verdade não podem ser pensados. Se você pensar bem, a verdade não pode ser buscada. Ela vem até você. Você só pode ir atrás do que é conhecido. Quando a mente não é torturada pelo conhecido, pelos efeitos do conhecido, só então a verdade pode se revelar. A verdade está em cada folha, em cada lágrima. Deve ser conhecido de momento a momento. Ninguém pode levá-lo à verdade. E se alguém te guia, só pode ser para o que é conhecido. A verdade só pode chegar à mente que está vazia do conhecido. Chega num estado em que o conhecido está ausente, não funcionando. A mente é o depósito do conhecido, o resíduo do conhecido, E para que a mente esteja naquele estado em que o desconhecido passa a existir, ela deve estar consciente de si mesma, de suas experiências anteriores, tanto conscientes quanto inconscientes, de suas respostas, reações e estrutura. Quando há autoconhecimento completo, então ocorre o fim do conhecido. Então a mente fica completamente vazia do conhecido. Só então a verdade poderá chegar até você sem ser convidada. A verdade não pertence a você ou a mim. Você não pode adorá-la. No momento em que é conhecida, é irreal. O símbolo não é real. A imagem não é real. Mas quando há compreensão do eu, a cessação do eu, então a eternidade passa a existir. Pense nisso.